por portas e janelas. A arquitetura agora, pela voz das principais instituições que a mostram e discutem em Portugal. Trienal de Arquitetura de Lisboa. Centro de Arquitetura, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. Casa da Arquitetura. Juntos atravessamos portas, rumo a novos materiais, técnicas e discursos, e abrimos janelas sobre as cidades, problemas e perspectivas. Por Portas e Janelas. Três entidades diferentes, três conteúdos diferentes. Neste episódio, é a vez do Centro de Arquitetura Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. A exposição Habitar Lisboa, na Garagem Sul do MAC-CCB, serviu de motivação para uma espécie de raio-x à questão da habitação. Os convidados desta série atravessam vários campos disciplinares, traduzindo precisamente a necessidade de dialogar e perspectivar desígnios para o futuro através da sociologia, da geografia, da paisagem, da arquitetura. No episódio anterior, procurámos identificar as causas da crise de habitação que hoje enfrentamos. Neste episódio, voltamos-nos para o futuro. Quais as mudanças necessárias? Que medidas devemos implementar? Qual a melhor solução para o problema? O arquiteto Paulo Martins Barata propõe a revisão dos planos diretores municipais de forma a aumentar a área bruta de construção e a densificação dos centros através do número de pisos, por exemplo. Atenta às zonas protegidas e cartas de salvaguarda do território, que tantas vezes acrescentam entropias e se opõem às necessidades.
Reportando aos anos 90, havia a famosa história de que Portugal tinha feito os PDMs, as câmaras tinham sido, lá está, maximalistas e, portanto, queriam betonar o país todo, vamos dizer, e, portanto, falavam de PDM para 44 mil milhões de habitantes, os 40 milhões de habitantes poderiam ocupar casas nos PDMs. E, na revisão da geração seguinte dos PDMs, entendendo-se isso, reduziu-se brutalmente. Depois houve várias layers, porque isto nunca é só, são várias camadas que vão filtrando isto. Depois veio a Rede Natura 2000, e a Rede Natura também criou uma bolsa de áreas de não edificante. Depois já tínhamos a REN e a RAN. Depois veio a carta de perigosidade de incêndios, agora quando tivemos os grandes incêndios de há 5 anos atrás, e os bombeiros decidiram que a forma é uma forma completamente casuística. Foi decidido que, entre propriedades, era preciso fazer recursos de 50 metros. Isto é válido para todo o país, portanto, quer dizer, se nós tivermos um terreno aqui em Sintra, ao redor de Lisboa, onde as pessoas que têm uma estação de metro ou de comboio, 500 metros, mas é uma propriedade rústica, ele tem que deixar um afastamento de 50 metros de todos os lados. É absolutamente ridículo. Portanto, estes leis que foram introduzidos, eu acho que dificultaram imenso, imenso, imenso a possibilidade de ampliação das zonas urbanas onde fazia sentido ter novas centralidades, novas zonas urbanas, tirando partido das infraestruturas que, entretanto, foram criadas. Então, o que é que eu proporia? Eu diria que se deveria fazer uma revisão seletiva dos PDMs, de forma a permitir aumentar a área bruta de construção, número de pisos e densificação de áreas existentes. Ou seja, isto teria que ser feito com cuidado, teria que ser uma coisa consensualizada, tinha que ser feito com permilagens, ou seja, beneficiar de alguma forma as pessoas que já têm terrenos noutros sítios, ou seja, eu acho que tinha que ser uma coisa muito acordada e muito consensualizada, porque obviamente isto pode abrir a porta depois a situações muito injustas e até, entre aspas, de corrupção. Mas, se for uma coisa que é consensualizada, que é uma coisa que é feita para a habitação, por exemplo, de qualidade, ou habitação de bustos controlados, assim, é um conjunto de coisas, reclaiming, zonas de idosos, reparação de zonas contaminadas, etc. Se for uma coisa que seja feita de uma forma positiva, ao abrigo de um trabalho de equipas que se podia constituir, eu acho que era perfeitamente legítimo aproveitar certos vazios urbanos e certas zonas que foram deixadas, abandonadas ou coisas, e que ficam em zonas seletivas, e que podia partir de proposta da própria sociedade civil. Até em terrenos do Estado, atenção, até em terrenos do Estado, não estou a dizer que não possa ser em terrenos do Estado. E pronto, isto era uma ideia que eu acho que ser feita, esta reforma seletiva dos PDMs.
Tiago Antero, arquiteto dos ATA Atelier, aponta os concursos públicos de habitação como uma solução. No entanto, é bastante crítico em relação aos modelos monofuncionais atuais como resposta à cidade, que resultam numa deficiente adequação às diferentes paisagens e territórios.
Lançar concursos de habitação acho que é uma resposta. Agora, o modelo de concursos, eu tenho muitas, muitas críticas a apontar. Em primeiro lugar, os concursos são sempre para lugares pouco centrais. Existem em Lisboa alguns, mas no Porto não existe nenhum até agora que eu tenha visto, pelo menos lançado pelo IRU. De qualquer forma, eu acho que esses modelos de concurso são uma estratégia. Têm um problema de serem lançados e serem financiados única e exclusivamente pelo IRU. Muitas vezes é um programa monofuncional. É habitação e habitação e habitação. quando uma cidade é muito mais do que habitação, tem parques, equipamentos, eles às vezes fazem de uma forma generalista comércio, mas parece-me sempre um programa monofuncional. E acho que eles têm também uma alienação grande ao lugar onde estão a intervir. Por exemplo, o programa é sempre o mesmo, seja a intervenção no Centro Histórico de Lisboa, seja, por exemplo, no Plano Integrado da Almada, que é uma zona periférica e que não tem quase construção, grandes ruas, uma lógica cartesiana, ou seja, por exemplo, em Friamunde ou Lousada, onde temos uma paisagem transgénica, que mistura casas, campos rurais, fábricas, edifícios de habitação coletiva de 4 pisos. E o programa é o mesmo para estas 3 realidades. Isto parece-me um problema. E depois o que é que acontece? Começa por mesmo, eles esperam, e aí vou para o quarto ponto, eventualmente, que é, eles esperam soluções idênticas, sempre. Porque se propõe um programa preliminar igual, esperam soluções idênticas. Então o que acontece é que em Friamunde, Centro Histórico de Lisboa e no Plano Integrado de Almada, temos sempre o mesmo tipo de edifício, com o mesmo tipo de tipologias. Mas isto é um bocadinho como, agora que anda-se a falar sempre no Serviço Nacional de Saúde, o PS diz que injetou dinheiro como nunca injetou, mas temos o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, em colapso. Ou seja, isto não é só ser essa a solução. Injetar dinheiro é uma solução também, não posso dizer que o problema não é. E aqui é um bocado a mesma coisa. É a solução, no meu ponto de vista, mas se for criar um modelo de concurso que é deficiente, se calhar a solução pode passar a ser o problema. Por isso eu acho que é a solução se ela for bem trabalhada. E acho que era fácil ela ser bem trabalhada. Bastava esse modelo de concurso, ou o IRU, ou haver uma entidade qualquer, que era o IRU, composta por mais arquitetos que tinham, que vinham de diferentes lados. A nossa geração, por exemplo, estudou toda fora, ou trabalhou fora, mas não há essa vontade. Não há essa vontade. E, mais uma vez, também não há essa capacidade de nós mostrarmos que deveríamos integrar essas equipas da nossa parte. A solução para o problema da habitação está na política, está nas decisões políticas, na minha opinião. E, muitas vezes, eles próprios, os agentes políticos, também não conseguem solucionar tudo, porque há imensos fatores externos que têm interferência nisto. Mas acho é que nós estamos claramente a cumprir objetivos de números, não é? Nós temos que criar habitação pública, existe quase essa exigência da União Europeia, existem fundos que são específicos para isso, e nós porque é que não podemos amplificar essa ambição, não é? Esse objetivo existe. Eu acredito que o investimento privado é uma das soluções para este problema da habitação, e acho que não é estancar ou o investimento privado ou de certa forma penalizar esse investimento privado que nós vamos conseguir, porque o aumento da oferta é uma solução, e este aumento da oferta não é necessariamente construir sempre mais, mas às vezes é construir ou substituir, demolir e reconstruir. Eu acho que demolir em certos casos é muito melhor do que reabilitar. Nós temos construções que são efetivamente muito fracas. O público que não tem um ponto de vista lucrativo, nem tem que ter, na minha opinião, não consiga ser pioneiro naquilo que os privados deveriam fazer, e sejam os privados muitas vezes a apresentar soluções interessantes, com métodos construtivos inovadores, mais sustentáveis, que aceitam muitas vezes as soluções dos arquitetos. Por isso eu acho que sim, eu acho que os privados têm um papel fundamental nessa resolução da crise da habitação.
O arquiteto Miguel Judas evoca também o papel dos privados na equação, os concursos públicos e a necessidade de rever o código legislativo, reduzindo a sua complexidade.
A partir do momento em que a democracia está em jogo, tu passas, no fundo, a ter um bloco de interesses que não é puramente do acesso a um direito, não é? Mas também é o de interesses que jogam na transformação do jogo democrático. Eu acho que se resolve de muitas maneiras. A primeira coisa é de facto, não, se calhar, abandonar este tipo de taticismo, porque o problema é, de facto, difícil. Eu, quando olho na história, por exemplo, da minha família, os meus avós vieram para Lisboa viver num quarto, nos anos 40. E, portanto, essa consumação desse direito também nunca foi uma coisa fácil em Lisboa. Portanto, o grande problema é tu, eventualmente, não saís da cepa torta. Mas, quer dizer, quem diz isso, quem diz a habitação, diz a educação, por aí fora. Portanto, nós demos passos enormes em frente, mas o grande problema é que nós estamos sempre com a sensação que só estamos com a ponta do pé para lá do abismo, não é? E isso é sempre uma coisa um bocadinho difícil. Agora, eu acho que nesta altura é preciso, de facto, construir compromissos, até porque, como a situação é tão difícil, tu consegues, eu diria que, eventualmente, ou pelo menos isto se calhar é o otimismo em parte, consegues satisfazer múltiplos interesses, isto é, o tipo que tem fundos e quer investir no imobiliário e não sei o quê, porque o imobiliário continua a ter uma coisa que é como uma opera sobre garantias reais, tem uma segurança com as outras coisas. Eu tinha um cliente que dizia uma coisa muito engraçada, que dizia que era investidor de imobiliário, porque as ações eram uma coisa que se fazia nas impressoras e o terreno acaba no cabo da roca. E, portanto, que há uma tendência de, por natureza, aquilo subir de preço. Pronto. Depois há outros fatores que eu acho que influem nessa, na maneira como o preço galopou, mas isto para dizer que é um investimento seguro, portanto tu consegues satisfazer provavelmente até esse tipo de apetite de convocação de meios de fora. Na realidade estamos sempre a falar da mesma coisa, que é captar capital para pôr numa ação que eventualmente o Estado não conseguiria de outra forma. Podemos agora se calhar falar destes concursos de concessão, sobretudo os promovidos pelo IRU ou pela SERU, que são os que tiveram assim uma massa maior. E, embora eles tenham contextos relativamente diversos em termos de preparação e de mecânica, não é? Porque na Câmara de Lisboa, apesar de tudo, a SERU foi uma instituição que se foi desenhando para promover o concursamento e, portanto, e fazer encomenda. E no caso do IRU, aquilo foi muito mais repentino, não é? Que teve que se tudo fazer muito mais rápido. Mas eu acho absolutamente notável que se tenham feito cerca de 20 e tal concursos e, mais do que isso, que tivessem preparados cerca de 40. Nós acho que ficámos mais ou menos a meio. E muito por mérito de um colega nosso. Esquecem-se, mas acho que as pessoas fazem, de facto, diferença nestas instituições. A pena é que se façam tanta diferença. Enquanto o Luís Gonçalves esteve no IRU, conseguiu montar estes concursos todos e pôr a funcionar os concursos de concessão e dar a ver a toda a gente, porque havia muitas dúvidas sobre isso, sobre a eficácia dos concursos de concessão. Depois há quem salte deste lado o concurso de concessão, e sobretudo nós arquitetos, que somos uns tipos, estamos sempre insatisfeitos com tudo, e sempre com mais tendência para querer fazer obra-prima do que resolver o problema às pessoas. Que, os concursos eram todos muito fechados, e os critérios eram todos assim, aqui, e eu confesso que esta coisa da ladinha dos arquitetos estarem sempre a chorar, ou que são mal pagos, ou que não há concursos, ou quando há concursos, os concursos não são giros, ou porque não sei o quê, coisa que me cansa bastante. Isto para dizer que os concursos tinham, de facto, limitações. Então, limitações das contingências, isto é, tu tens dinheiro limitado para gastar. Mas há ali uma expectativa, está alimentada de um conhecimento de causa qualquer, não é? O problema aqui é resolver o problema da habitação, não é estar preocupado em fazer arquitetura extraordinária. Há de fazer extraordinária quem for um arquiteto extraordinário, pronto. É comparar o incomparável. A Espanha está décadas à frente do ponto de vista da iniciativa legislativa, tem um código de edificação há mais de 10 anos, já andam a fazer revisões ao código de edificação, nós continuamos a dizer que vamos fazer, agora é que é. Nós precisamos é de ter questões que estabeleçam métricas mínimas para tu assegurares conforto, salubridade. Tu tens, de facto, ali uma série de regras mínimas, harmonizadas, conceptualmente. É preciso compilar, mas não é preciso compilar do ponto de vista da construção. Porque isso aí, entras numa baralhada, que além de não ter interesse nenhum, põe-nos outra vez numa lógica prescritiva. Quer dizer, nós temos é criar uma lógica por objetivo. E tu vais ver a legislação anglo-saxónica, achas que alguém está lá a dizer que o corredor tem que ter 1,10m? Ou 1,05m, ou não sei o quê. Eu dizia assim, pá, tem que ser acessível. E como é que é acessível? Tu és arquiteto, resolve. Vai lá estudar. Não é? E, portanto, quando entras na prescrição, entras sempre no campo do conflito. Porque quando te inscreves na lei, aquilo é taxativo. O prazo é até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. 1,20m é 1,20m, que não pode ser nem, não pode ser 1,21m. Quer dizer, portanto, esse é um problema. E, de facto, a nossa iniciativa legislativa, nós também temos estado completamente ausentes disso. Nós, arquitetos. Eventualmente, tu precisavas ter arquitetura, estruturas, águas, esgotos, eletricidade e comunicações. Depois eu percebi uma inovação que era a Rita, não é? Uma tipa que se começou a meter nos projetos. Hoje em dia são 20. São 20. É o plano de acessibilidades, que não é um projeto. É o comportamento térmico, é o comportamento acústico, é o não sei o quê. Pá, isto explodiu em complexidade. Portanto, se nós vamos para o lado da construção, esquece. Nós temos que ir para o lado daquilo que define as questões essenciais da habitação. Da habitação ou de qualquer espaço para as pessoas habitarem em lato senso. Portanto, eu acho que isso é uma urgência, mas nós nunca produzimos.
Joana Pestana Lages, investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE, critica o modelo tipológico conservador dos concursos públicos lançados. Aponta à diversidade dos modelos de famílias contemporâneas, aos exemplos de co-living, partilha de espaços, que por sua vez exigem dos esquemas funcionais maior flexibilidade e experimentação tipológica e construtiva.
Tenho pena que os concursos, nomeadamente aqueles que estão a ser lançados agora, que foram lançados pelo IRU, tenho observado que o concurso é montado de uma forma muito, muito conservadora e pouco aberta a essa experimentação tipológica, que seria absolutamente essencial questionar agora, mudar agora, para pensar o que é viver agora. E nós estamos a desenhar tipologicamente como nos anos 90. Há que fazer um trabalho que já está a ser feito noutros lugares, portanto, que eu trago não é nada que não esteja a ser testado e experimentado noutras latitudes, que é e incorporar uma visão feminista, um desenho que seja ele centrado numa vida que ela é muito mais igualitária e que até é muito mais interessante. E, portanto, por exemplo, o País Basco fez agora aprovar um conjunto de medidas que vão nessa direção, até se chamam habitação feminista, que, por exemplo, orienta para que o espaço onde se cozinha possa ter uma articulação com o espaço social, com o espaço de sala. Essa articulação pode ser totalmente aberta, semi-aberta, mas que haja uma ligação. Onde, por exemplo, não haja uma hierarquia grande entre o espaço, portanto, entre a dimensão dos diversos compartimentos, de modo a que isso possa tornar até muito mais flexível. E isto não vem responder às questões entre a igualdade de género. Isto vem responder também a outras dimensões que são interessantes de trabalhar, como, por exemplo, a diversidade das nossas famílias. Isto permite que haja mais flexibilidade na utilização do fogo, permite que se misturem modelos de trabalho a partir de casa, de duas pessoas que escolhem viver juntas mas não são da mesma família. E, portanto, esta experimentação que vem desse campo feminista, centrado naquilo que é uma vivência a partir do quotidiano, a partir das tarefas de cuidado que são partilhadas, parece-me a mim uma forma muito interessante de trazer esta dimensão da discussão para uma inovação tipológica ou para uma experimentação tipológica onde realmente essa vivência ela é mais adequada a 2024. Essa experimentação tipológica, a dimensão da construção e da maneira como ela pode ser acelerada ou não utilizando determinado tipo de materiais. Eu não só gosto do CLT Community Land Trust, como gosto muito do CLT Cross Laminated Timber, portanto, a construção em madeira. E, portanto, estas diversas abordagens que realmente têm que contaminar. E que têm que contaminar de uma forma urgente o ensino. De alguma forma, eu acho que a partir do lugar onde eu falo, que é o lugar da investigação, há já bastante investigação que olha para e que olha nas suas diversas vertentes, portanto, e através de várias disciplinas. Portanto, basta ver novamente, por exemplo, o exemplo do Laborda, a quantidade de papers escritos sobre, não só sobre a organização, mas também sobre o projeto. E portanto, esta contaminação deve chegar e deve questionar. Por outro lado, eu creio que se esta é uma altura que pede essa tal inovação, forma de experimentar, que venha questionar aquilo que é a maneira como nós queremos viver hoje. Por outro lado, muitas vezes há aqui alguns obstáculos que são sempre os mesmos e que nós sabemos indicar. É a legislação, são os tempos, são os promotores, é a Câmara e, portanto, de alguma forma, é a própria resistência à mudança.
Sandra Pereira, socióloga e coordenadora do WG Southern European Housing do European Network for Housing Research, fala-nos da habitação como foco das políticas públicas, olhando para os exemplos internacionais.
Há aqui uma mudança muito importante que tem que ver a assunção da habitação como foco das políticas públicas, que era uma coisa que não. Há quem veja já, por exemplo, nesta alteração da nomenclatura do governo, já não ser Ministério da Habitação, mas ser da uma opção. Portanto, a primeira coisa era a questão das políticas internacionais. A segunda, esta questão da manutenção da centralidade da habitação nas políticas de habitação e não apenas e ter uma visão que não é uma visão do esquema tradicional do Estado e do mercado. E fazer este contínuo em que a regulação, de facto, entra com certo nível, mas entra também as medidas de apoio à iniciativa privada. Para que a habitação tenha, de facto, um importante protagonismo no âmbito das políticas públicas é preciso ter dinheiro e é preciso reforçar o financiamento que é dado à habitação. Agora, se me dizem assim, acha que daqui a 5 anos o problema está resolvido? Não, mas que haja uma crise internacional, ponha tudo por aí abaixo. Não. Se me perguntar qual é o caminho mais indicado, é isto que eu estava a dizer, mas articulado com uma alteração institucional de reforço das capacidades institucionais de execução das políticas de habitação, que eu acho que não existe, porque estava exatamente dimensionado para uma política.
Andreia Galvão, ativista climática e membro do movimento Vida Justa, vê na mobilidade e na organização social do território uma solução para o problema, redesenhar o espaço público, criando zonas de convivência e lazer, de forma a transformar a casa não apenas no espaço onde se dorme, mas no espaço onde se vive.
Acredito muito no poder da mobilização social, porque mesmo às vezes até quando há políticas públicas bem intencionadas, a sua concretização não é necessariamente garantida, ou a sua manutenção. E acho que isso depende muito de haver comunidades que são vibrantes, em que as pessoas se conhecem e que se organizam. E acho que a mobilização e a organização, quer seja associativa, quer seja comunitária, tem sempre um papel muito relevante. Acho que seria muito interessante haver, se calhar, uma maior auscultação de muitas destas pessoas sobre a sua própria situação habitacional, ou de se calhar até haver um maior intercâmbio com arquitetos, porque muitos problemas de falta de espaços verdes em alguns bairros, é isso, nós estamos a falar de bairros em que as pessoas realmente residem, não estão numa condição provisória, mesmo que trabalhem, não têm condições, especialmente neste momento, não têm condições para mudar para outra situação habitacional. Então acho que esse intercâmbio, até para imaginar outros projetos, porque vai haver construção, mesmo que eu não acredito que seja a condição única e essencial para resolver este problema, acho que é uma variável. E é interessante também pensar nos outros espaços comunitários, espaços de convívio, que muitas vezes que não são pensados. Pensamos só em si, por exemplo, nos bairros em que as pessoas são dormitórios, não é? As pessoas têm de casas, mas não precisam só de casas, precisam de um parque, como em vários projetos que vocês exemplificam na exposição, precisam de um parque, precisam de um sítio para se encontrarem, precisam de poder fazer barulho, precisam de poder conviver, viver, não só uma casa como um espaço onde se dorme, mas um espaço onde se vive. E eu acho que era interessante haver esse intercâmbio de forma mais intensificada. De resto, eu acho que muito trabalho passa por pressionar politicamente ou por evidenciar o descontentamento, porque acho que cada vez mais tem havido um distanciamento entre a política e as pessoas que sofrem as consequências da política. E nós até estávamos a falar sobre a ideia de que os movimentos podem construir as suas próprias candidaturas. Em Lisboa, por exemplo, isso não é uma coisa muito, muito bem vista. Os próprios movimentos são muito céticos da política institucional. Há um grande ceticismo, às vezes uma visão um bocado mais anárquica, mas há uma grande desconfiança. E essa desconfiança até pode ser justificada, mas acho que é preciso exatamente intervir mais em espaços de poder, mesmo que muitas vezes as pessoas que precisam desse espaço sejam por várias vias afastadas da sua participação. Mas acho que há vários caminhos. No fundo, eu não vejo nisto um problema só da habitação. Vivemos numa altura com mesmo muitos desafios.
Por último, o geógrafo João Ferrão afasta a ideia da habitação como o problema restrito da construção. Por isso, aponta como medidas necessárias a prescrutação de 4 ou 5 âncoras, agindo a curto, médio e longo prazo. João Ferrão termina falando-nos das experiências de outros países como referência para a implementação.
A questão da habitação verdadeiramente nunca ocupou um papel central na agenda política. E quando eu digo agenda política, eu digo agenda política dos partidos políticos, do espaço público e das políticas. E durante muito tempo prevaleceu a ideia que a questão da habitação é uma questão de engenharia e arquitetura, por um lado, e no limite, para alguns segmentos, uma questão de assistentes sociais. E a habitação era isto. Aliás, basta relembrar que até 2005, embora tenha havido algumas alterações, mas até 2005, a habitação, na orgânica do governo, estava no Ministério das Obras Públicas. Isto mostra muito bem o que era a concepção do problema da habitação. A habitação era construir casas. E depois havia a necessidade de fazer uns bairros sociais, porque havia pessoas que tinham determinadas vulnerabilidades. Isto era uma visão hiper restrita do que era o problema da habitação. E também sabemos como o problema da habitação foi gerido durante o Estado Novo, nós sabemos isso. Isso é importante, porque exatamente quando nós falamos de processos, os processos significa que nós necessitamos ter um conhecimento histórico das coisas. O que foi feito, como é que chegámos aqui? Nós chegámos aqui porque partimos de um determinado ponto e esse legado histórico é muito importante. Agora, em relação àquilo que estava a dizer, eu acho que o fundamental é o seguinte. O facto de haver planos municipais de habitação obriga a que as pessoas olhem de uma forma sistémica e de conjunto para a habitação. Isso não existia. Quando os municípios ou os técnicos ou os especialistas, seja quem for envolvido, e as próprias pessoas, supostamente, envolvidos na elaboração de planos municipais de habitação, vai-se perceber que o problema da habitação não é apenas um problema de construção. Ao discutir estes vários subdomínios dos problemas da habitação, nós temos de o fazer com aqueles que estão envolvidos, não é? E, portanto, abandonar aquela ideia que há uns iluminados pela luz do mercado, outros iluminados pela luz académica ou o que for, que dizem como deve ser. Nós temos que escutar as pessoas, tentar perceber, trabalhar com elas, não trabalhar para elas. Isso é lento. E essa lentidão entra depois em choque com a voracidade dos tempos que nós vivemos hoje, não é? Portanto, temos de facto uma série de complexidades. Como é que se lida com a complexidade? Eu acho que é identificando nós e âncoras estratégicas onde nós temos que atuar de forma prioritária. Isso para mim seria uma questão essencial. Naquilo que nós chamamos a questão da habitação, estamos a falar de quê? Estamos a falar do problema de acesso, estamos a falar do problema dos idosos, estamos a falar do problema particular dos jovens deslocados, estamos a falar de quê? Estamos a falar daquilo que alguns autores chamam urbicídio, que é nós estamos a matar partes das nossas cidades com a forma como nós se abandonou a componente residencial para incorporar a componente turística. Estamos a falar de várias coisas. Ok, vamos identificar 4 ou 5, não interessa, não é? Esse é o debate. 4 ou 5. Isto são 4 ou 5 âncoras. Para cada uma destas âncoras, quais são as medidas, as políticas que nós precisamos de desenvolver dentro dessa perspectiva do curto prazo, do médio e do longo prazo, do reativo, do pré-figurativo. Isso permite-nos ir caminhando coletivamente. As experiências dos vários países fazem uma constelação de referência. Eu acho que isso é sempre importante.
Este foi mais um episódio do Portas e Janelas sobre o tema da habitação. No próximo episódio, a Trienal de Arquitetura de Lisboa apresenta mais uma sessão das Conversas et al. Desta vez, recebemos os FMVS, que convidam o fotógrafo e arquiteto Frederico Martinho para uma conversa à volta da imagem e do processo em arquitetura. Por Portas e Janelas. Cada semana, uma entidade diferente, um conteúdo diferente.